as armas e os barulhos. E o resto é história.
É apenas fumaça!
Do incêndio que lavra ainda na zona do Chiado.
Quem faz um filho? Falo com o rosto. Milho vermelho, trago de cor, pago de amor.
Quer transformar este país numa ditadura.
Não.
Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
Olá, seja bem-vindo a este episódio 242 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Nós estamos em falta para com os nossos queridos ouvintes, porque há já mais de um mês que não respondemos a perguntas suas, que ainda assim continuam a chegar a excelente ritmo ao meu do costume, história@observador.pt, e hoje vamos corrigir esse nosso pecado. O ouvinte Martim Fernandes, homem, conta-nos o seguinte, cito: no outro dia apanhei uma discussão interessante no Twitter, ou na rede X, sobre se Salazar era ou não era corrupto. Existe muito mito de que, enquanto o Estado Novo estava repleto de corrupção, compadrios e favoritismos, Salazar em si não era corrupto. Tenho pouco conhecimento dessa época, admite Martim Fernandes Homem, mas tenho ideia de que o próprio Estado Novo alimentava muito este mito. E então o nosso ouvinte pergunta-nos por isso se esse tal mito terá um fundo de verdade, ainda que tendo a consciência, claro, de que tudo depende da definição do que é que entendemos por corrupção. Distribuir favores para obter ganhos públicos é uma coisa, outra é receber dinheiro em troca desses favores. E como isto está tudo ligado, o nosso ouvinte aproveita também para perguntar se a imagem do ditador que sempre levou uma vida humilde e sem grandes posses era real, ou se essa própria imagem de Salazar era um mito criado pelo Estado Novo. Rui, sim, muito diretamente, Salazar era corrupto?
Não no sentido que nós damos a corrupto, ou que a maior parte das pessoas dão a corrupto, isto é, alguém que aproveita um cargo público para, violando procedimentos, torcendo a lei, favorecer alguém, outra pessoa, em troca de contrapartidas, dinheiro ou outro tipo de vantagens. E, nesse sentido, Salazar não foi corrupto. Não temos provas nem indícios de que tenha, de que alguma vez tenha incorrido nesse género de comportamentos. E, portanto, não era apenas um... Era algo que o Estado Novo promovia, uma imagem do próprio Salazar, que o Estado Novo promovia, mas não era apenas um mito, isto é, uma lenda sem qualquer base real. Entre 1928 e 1968, aliás, Salazar foi acusado de tudo e mais alguma coisa pela oposição, durante 40 anos chamaram-lhe tudo, disseram tudo em relação a ele, menos de uma coisa: corrupção. Nunca ninguém o acusou de corrupção. Isto é, toda a gente sabia que aquilo não era apenas uma encenação por trás da qual estivesse outra realidade. Isto é, ele fazia mesmo uma vida frugal.
Sim, com galinhas.
Nunca se casou, sim, não tinha vida social, não saía, não viajava. E ao fim de 40 anos no poder não enriquecera. Aliás, ele tem, portanto, um acidente, um AVC, em 1968, no fim de 1968, e depois recupera. E segundo o seu biógrafo, o Franco Nogueira, que tinha sido também seu ministro dos Negócios Estrangeiros e o conheceu e se deu com ele mesmo nesta altura da doença, uma das grandes preocupações dele era para onde é que eu vou agora? Quer dizer, eu não tenho casa. E, de facto, ele acaba por ficar, depois de 1968, em São Bento, na residência oficial do Presidente do Conselho de Ministros, porque não tem para onde ir, quer dizer, isto é, não há outro sítio para onde
mandar. Quando já não era
Presidente do Conselho de Ministros, mas fica na residência oficial, por isso simplesmente toda a gente percebe, mas ele não tem para onde ir, quer dizer, ele tinha uma pequena casa na aldeia, em Santa Combadão, portanto ele vai ficar aqui.
Nessa altura, Marcelo Caetano e Salazar partilhavam o mesmo...
Não, quer dizer, aquilo era, portanto, era a residência oficial lá, era quer dizer, continua a ser residência de Salazar. Portanto, e reparem, há 50 anos, portanto, desde 1974, que os papéis de Salazar, o seu arquivo pessoal, o seu espólio, estão acessíveis aos seus inimigos, em 1974, mais tarde aos historiadores, e se nesses papéis houvesse indícios de crime, de aproveitamento pessoal do cargo público, já teriam sido descobertos e já teriam sido publicados. Portanto, não há Aliás, o Franco Nogueira, o seu biógrafo oficial, repito, tentou, no último volume dos seus 6 volumes sobre de biografia de Salazar, ele tentou calcular o que é que seria o património de Salazar quando morreu em 1970. Aparentemente, ele teria uma conta na Caixa Geral de Depósitos, que tinha cerca de 50 contos em dinheiro. Vou falar ainda em contos, mas já vamos depois ver o que é que isso, a que é que isso pode equivaler em moeda de hoje. Portanto, ele tinha uma conta na Caixa Geral de Depósitos, cerca de 50 contos, e tinha uma pequena casa e um terreno em Santa Comba, que foram avaliados pelo banco também em 50 contos, mas que Franco Nogueira diz que provavelmente
Valiam mais,
podiam valer mais. Portanto, os bancos geralmente fazem avaliações para baixo. Portanto, o Franco Nogueira diz, bem, admite que valesse o dobro, 100 contos. Portanto, isto daria um património, no fim da vida dele, de 150 contos, portanto, 50 contos em dinheiro, 100 contos em terrenos e numa casa. Isto hoje, numa espécie de conversão direta dos escudos para euros, seria cerca de 750 euros.
Sim.
Depois, se incluirmos a inflação
desde 1970 até agora,
desde 1970, portanto, 54 anos, vem a dar cerca de 50 mil euros.
Pois, 50 mil euros.
Sim. O que corresponde, portanto, àquilo que podiam ser as pequenas economias de um funcionário público ao fim de 50 anos de servir, eu dizia, portanto, as economias que ele tinha.
Certo.
Portanto, não havia mais nada, quer dizer, não há mais nada, havia isto, quer dizer, isto não, portanto, não, ele não enriqueceu. Não enriqueceu pessoalmente com o poder. E, portanto, isto distingue-o de outros chefes de governo da história de Portugal, que foram repetidamente acusados pelos seus inimigos de se terem aproveitado o cargo para enriquecer pessoalmente. Foi o caso, já uma vez falámos aqui dele, foi o caso no século XVIII do Marquês de Pombal, foi o caso no século XIX de Costa Cabral. Aliás, Pombal foi mesmo acusado formalmente pela justiça de corrupção e depois foi perdoado pela rainha Dona Maria I. Mas nestes casos não são apenas as acusações, enfim, quer a acusação judicial, quer as acusações dos seus inimigos políticos, das oposições aos seus governos. Nós sabemos que em relação ao Marquês de Pombal e em relação a Costa Cabral, havia sinais muito evidentes de que eles tinham enriquecido durante o tempo que tinham passado no governo. E, portanto, repito, Salazar nunca foi acusado disso e também não há quaisquer sinais de que tivesse enriquecido. E isto é interessante. É interessante perceber o que é que estava aqui a passar, porque não é apenas uma questão de honestidade pessoal. É uma questão política. É também uma questão de a maneira como o sistema político funcionava. No século XVIII, no tempo da monarquia absoluta, em que o rei está rodeado de uma grande aristocracia, nós temos o Marquês de Pombal, que inicialmente não era nem Marquês nem de Pombal, era o Sebastião José de Carvalho e Melo, que é um nobre remediado, que é, de facto, o ministro mais importante do rei Dom José entre 1750 e 1777, mas que este nobre remediado tem de se fazer respeitado pela gente poderosa no Reino de Portugal. E não lhe basta ser, digamos, o ministro, ou mesmo um primeiro, ou o ministro mais importante do rei. Isto é, ele tem de ter influência pessoal, tem de ter importância pessoal. E para isso, além de exercer o poder, ele precisa ter um grande património. Ele precisa de ter familiares que também fossem importantes, que também fossem ricos. Precisava ter, um grande este património material, mas também precisava ter relações, por exemplo, relações de parentesco, com a grande aristocracia, de maneira que eles o olhassem como um igual e o respeitassem como um igual.
O que estás a dizer é que sem riqueza não havia poder?
Ele precisava disso para ser respeitado verdadeiramente. Isto é, não lhe bastava ser um ministro pobrezito do rei. Os grandes fidalgos da cor. Não, ninguém lhe dava importância. Quer dizer, tratavam-no como se fosse um criado.
Espetalhão, mas.
Não, mas um criado, um tipo. Está bem, era um tipo. Havia muitos outros lá que também eram. Reparem, os reis de Portugal, no antigo regime, estão rodeados de gente que às vezes lhe escrevia coisas importantes, fazia coisas importantes, e que eram gente extraordinariamente inteligente, mas eram pessoas que não tinham importância social e a quem não era dada importância por causa disso, por mais brilhantes que eles fossem, por mais geniais que eles fossem, eles não tinham de facto importância. O José da Cunha Bruxado e coisas assim, que era um indivíduo extraordinariamente capaz, aliás, um dos tentáculos do governo em meados do século XVIII, não tem importância, quer dizer, não consta, quer dizer, é como se fosse, era menos do que um secretário de Estado, era um assessor, quer dizer, era um... Era, o Sebastião José de Carvalho Melo não quer ser um assessor, quer ser uma pessoa importante, e para isso precisou de enriquecer, isto é, e precisou que os seus familiares também enriquecessem, precisou de forçar alianças de parentesco, casamentos dos seus filhos com filhos da aristocracia, para eles o aceitarem como parente, quer dizer, como um parente direto, e o reconhecerem como um parente, e foi isso que ele fez, enriqueceu, promoveu os irmãos de repente também se tornaram todos importantes, casou os filhos na grande aristocracia, e a partir daí tornou-se um, isto é, os Pombais, na segunda geração, são grandes do reino, quer dizer, fazem parte da grande nobreza do reino de Portugal.
Ainda há pouco tempo falámos de Napoleão, a história também parece bastante semelhante.
É, também.
Muita
também
lógica.
Chegar a imperador, casar com a filha do, do imperador da Áustria, isto é, ser aceito como um monarca, como aos outros monarcas europeus. Portanto, exatamente, é mais ou menos a mesma lógica.
Nós tendemos a olhar
lógica
para a corrupção como uma questão de caráter, digamos assim, mas o que tu estás a dizer...
É que era uma questão política também.
Questão política,
isto é, não era apenas, isto é, não era do género, o Marquês de Pombal era um indivíduo historicamente desonesto e que foi para lá... Não, ele precisava de ter este poder também. Ele deve ter sentido, enfim, independentemente das vantagens pessoais, que depois retirou disso, mas ele precisava de ter este poder para ser aceito pelo... por aqueles com quem ele tinha de lidar no Estado, que eram aqueles que estavam nos conselhos do rei, aquela grande aristocracia, para ele ser respeitado por eles. E, aliás, há casos de confrontos dele com grandes aristocratas que o tratam mal, quer dizer, que o tratam como se ele fosse um zé-ninguém, quer dizer, e ele tem de se impor. Tem de se impor.
Portanto, isto no século XVIII. O que tu estás a dizer é que no século XIX
no
continuava
século XIX,
a mesma coisa.
O Costa Cabral, que foi o ministro mais importante de Dona Maria II, entre 1842 em 1846, e depois foi chefe de governo entre 1849 e 1851, portanto ele já tinha funções que davam um grande destaque, mas ele deve ter sentido que precisava também ele de enriquecer para ser levado a sério. Ele era um modesto advogado de província, quer dizer, era o que ele inicialmente era, e de repente, nos anos 40 e 50, vê-se, o país veio a comprar a cerca e uma parte das edificações do Convento de Cristo em Tomar. Ele depois vem ser conde e marquês de Tomar, quer dizer, precisamente porque comprou ali aquela propriedade, os mosteiros tinham sido extintos e, portanto, estavam à venda quer os terrenos, quer o património edificado, quer às vezes os recheios de conventos, e portanto, Costa Cabral comprou isso. Comprou isso, obviamente toda a gente estranhou onde é que ele arranjou o dinheiro para comprar aquilo. Depois até chegou a convidar a rainha para o visitar no seu palácio. Portanto, ele achou que precisava ter esta importância para ser também levado a sério entre a elite política, agora de um Estado liberal, de um Estado representativo, mas em que o poder continuava a ser mais... respeitado quando estava associado à importância social.
Mas tu, ao mesmo tempo, tu estás a dizer que socialmente já existia quem apontasse o dedo.
Ah, não, tal como já existia quem apontasse o dedo ao Marquês de Pombal, ao Marquês de Pombal no século XVIII. Aliás, quem existia quem apontasse o dedo e em termos de justiça, quem apontou o dedo. Disse, o senhor é corrupto, ele foi acusado, quer dizer...
Portanto,
não,
estás
há uma censura.
Existe uma censura social.
Há uma censura social. Mas
e uma necessidade política.
Mas ao mesmo tempo, uma... sim, uma ideia, uma sensação... Uma necessidade por parte de quem chega a estes cargos vindo de baixo, que é o caso do próprio Marquês de Pombal, que é o caso de Costa Cabral no século XIX. De fazerem corresponder o poder político que exercem a uma importância social. E essa importância social, obviamente, tem de estar baseada na riqueza, na ostentação da riqueza. Repare, o Costa Cabral não é por si simplesmente alguém que tivesse enriquecido e tivesse o seu dinheiro guardado secretamente. Não, ele precisou de comprar o convento, enfim, não foi exatamente o convento de Cristo, mas comprar o convento de Cristo, fazer lá um palacete, convidar a rainha, isto é, exibir a riqueza, isto é, ele precisou disso, quer dizer, tal como o Marquês de Pombal também, através dos seus casamentos. Nós ainda podemos passar ao século XX, por exemplo, Afonso Costa, o líder do Partido Republicano e depois chefe de governo da República em 1913 e outra vez em 1915 e 1917, ele também é acusado de ter aproveitado o tempo de governação para enriquecer. Ele é de facto depois um dos primeiros particulares em Lisboa a ter automóvel próprio, faz férias na Suíça, portanto tem uma vida também de ostentação de riqueza. No entanto, Afonso Costa já era um advogado rico antes de chegar ao governo, mas também um advogado rico em parte por causa da política, por ele ser um destacado líder do Partido Republicano, havia empresas, mesmo antes de 1910, que o contratavam.
Um lobista, como hoje em dia se diz.
Não era para isso, era para o representar em casos nos tribunais, etc. Quer dizer, porque sabiam que ia dar-lhes sempre grande destaque, iam ter a imprensa republicana toda a apoiar as causas que ele defendia e por aí fora. Ele nunca foi formalmente acusado de nada, tal como Costa Cabral também nunca foi. Agora, o aproveitamento pessoal do cargo público para fazer fortuna pessoal não é, de facto, o único critério para avaliar o que hoje chamamos corrupção. Isso era uma coisa que, aliás, que o ouvinte referias na pergunta.
Sim.
Ou o ouvinte referia na pergunta. Hoje também não nos parece certo governantes favorecerem amigos, simpatizantes ou partidários em admissões ou promoções em empregos públicos ou em contratos com o Estado. Aliás, é por isso que há leis que obrigam a concursos e a determinados procedimentos abertos ao escrutínio de todos. Ora bem, no passado não só não existia a mesma transparência, como a discriminação dos inimigos e o favorecimento dos amigos eram quase aceitos como naturais, embora ninguém se gabasse delas. Isto é, as pessoas também não gostavam de se gabar. Quer dizer, nós estamos aqui numa área cinzenta de coisas que não eram, talvez, alvo do mesmo escrutínio, da mesma censura social e política de que são alvo, e judicial de que são alvo hoje, mas também já não eram coisas para... digamos, quem as praticasse se orgulhar disso e as publicitar. Quer dizer, portanto, era uma zona obscura. Mas correspondia, mais uma vez, a uma necessidade política. Era este favorecimento de amigos e discriminação, exclusão de inimigos, era um meio de um chefe político arranjar força. Portanto, em Portugal, século XVIII, século XIX, século XX, nos últimos séculos, a melhor maneira de um chefe político reunir, em regimes muito diferentes, de um chefe político reunir à sua volta muitos aderentes às suas políticas e formar aquilo que nós hoje podemos designar como um partido, isto é, uma série de seguidores mais ou menos organizados que andavam atrás dele, a melhor maneira era ir para o governo. Isso era a melhor maneira, era a partir da oposição, nunca se arranjava muita gente, era ir para o governo e, a partir do governo, usar os recursos do Estado para empregar e para dar oportunidades aos amigos. Ou, às vezes, através do sistema, tentar converter aqueles também que ainda não eram bem amigos, mas torná-los amigos, que era favorecê-los e eles aproximarem-se e passarem a admirar aquele homem que tinha tantos talentos, mas que eles ainda não tinham percebido os talentos até eles arranjarem um emprego ou um contrato. Não?
Muito bem. Esse sistema parece que tem algumas ressonâncias com aquilo que a gente conhece à nossa volta, mas ficaremos a saber mais acerca disto na segunda parte de E o Resto da História. Até lá.
Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima.
Que raio de coincidência, no dia 13 de maio.
E, a partir desse momento, o Papa Wojtyla nunca mais deixa de olhar para Fátima.
Episódio 1. O Anticristo em Fátima. Matar o Papa é uma série para ouvir em 6 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Um novo episódio a cada terça-feira.
Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série, já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
Olá, seja bem-vindo. Estamos de volta à segunda parte de E o Resto é História. Desta vez estamos a falar de corrupção, na verdade. Começámos por perguntar se Salazar era corrupto, mas estamos a fazer uma breve viagem à corrupção em Portugal. Isto está um bocado fatalista, porque o que o Ramos nos está a dizer é que, basicamente, pois, era uma maneira imprescindível de chegar ao poder e de o manter. É isso,
Rui. E sobretudo manter o poder. Isto é...
Não é muito animador.
Não, não é, mas nós aqui... Mas,
não estás aqui para animar ninguém, não é?
Não, eu espero daqui
não
a bocado...
estás aqui para animar ninguém.
Eu espero daqui a bocado dizer qualquer coisa.
Ok, isto é um programa com um final feliz.
Exatamente. Animar, deixar os ouvintes mais animados. Bem, mas a política no século XVIII era uma questão de criaturas, era assim que se chamava.
Portanto, chamava-se mesmo criaturas?
Era as pessoas que deviam tudo a um grande personagem, portanto eram criaturas dele, tinham sido criados por ele, e que em troca serviam na luta política, portanto era fulano tal é criatura do Marquês de Pombal, fulano tal é criatura deste, do Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, por aí fora. No século XIX, nos tempos do Estado Liberal, que eram já tempos de igualdade, portanto não se ia falar de criaturas, mas falava-se de amigos. Ah, eram os amigos, aqueles a quem o chefe político ia dando empregos, promovendo nas carreiras, fazendo todo o tipo de favores à custa do Estado, e que em troca, estes amigos, também reciprocavam com, por exemplo, arranjando votos nas eleições para o chefe político de quem eram amigos.
Certo.
No século XX, nos tempos da República, nos tempos do Estado Novo, eram tempos já de ideologias, já era uma questão de partidarismo e, portanto, de partidários. Quer dizer, já não se fala bem tanto de amigos, mas partidários. Gente que era do partido de alguém que lhe estava a fazer o
Mas tinha uma conotação negativa também? Criaturas parece uma conotação claramente negativa.
Não, aquilo não tinha... Não, até, aliás, as pessoas diziam um criado, Vossa Excelência, etc. Portanto, a ideia era de alguém que era protegido por alguém. Depois vai adquirir uma conotação negativa, quer dizer, a Flantal é uma criatura inventada por alguém, quer dizer, mas o sentido original era esse, quer dizer, era alguém que tinha sido inventado, mas depois as pessoas, bem, aliás, mesmo no século XIX ainda temos cartas a políticos em que eles dizem, em que há gente a dizer, eu que fui criado por si, quer dizer, e isso às vezes até criava depois uma responsabilidade, quer dizer, portanto, alguém que me tinha protegido, depois ficava com a obrigação de me continuar a proteger, porque eu era uma criatura dele, quer dizer, eu era uma pessoa que dependia dele, quer dizer, e portanto tinha de me continuar a proteger, e isso era às vezes invocado quando se pedia um favor a alguém, dizer, eu que sou uma criatura sua, quer dizer, dê-me, quer dizer, isto, mais aquilo e mais aquilo. Mas basicamente, fazer política, isso é que é o mais importante, fazer política nos séculos XVIII, no século XIX ou no século XX, para um chefe político era reunir criaturas, reunir amigos, reunir partidários e depois favorecê-los, fazer-lhes sentir que tinham vantagem em que ele estivesse no poder e, portanto, que tinham interesse em apoiá-lo, a ele manter-se no poder. Quer dizer, havia um interesse, quer dizer, porque é que eu me interessa que fulano tal esteja no poder? Bem, é um amigo. Sou amigo dele, sou uma criatura dele, sou um partidário dele, isto é, quer dizer que tenho razões para apoiar. E, portanto, não passava pela cabeça, por outro lado, de um governante, dar as mesmas oportunidades aos seus adversários ou aos seus inimigos. Isso iria apenas encorajar alguém que estivesse na oposição, uma vez que não havia desvantagens em estar na oposição, era uma posição confortável, se eles também tivessem a ser favorecido pelo chefe do governo, e obviamente desanimar também os partidários do chefe do governo, se ele por acaso fosse justo para com a oposição, porque então nesse caso não havia vantagens nenhumas também em apoiá-lo. No século XIX, que é um século da instauração em Portugal de um sistema representativo, com eleições para um parlamento do qual dependem os governos, portanto as eleições tornam-se relativamente importantes, e os chefes do governo passam a depender destes amigos que têm nas cidades, vilas e aldeias de província, com quem se correspondem por carta, a quem eles tinham feito favores e que em troca estes amigos convencem depois os seus parentes ou dependentes, por exemplo caseiros de um proprietário ou vizinhos, durante as eleições, a votar pelo chefe político que os tinha protegido. E estes amigos que o chefe político tinha na província chamavam-se os influentes. Às vezes nós também lhes chamamos os caciques por importação de uma expressão espanhola, quer dizer, mas eles de facto na altura em Portugal eram chamados os influentes. E a influência, e como é que esta gente era influente? A influência desta gente dependia de se saber, na aldeia, na vila onde eles viviam, que eles podiam escrever ao chefe do governo a pedir um favor. Por exemplo, isentar um rapaz lá da aldeia do serviço militar, obter que o Estado fizesse uma estrada para chegar à aldeia, ou fizesse um fontanário para a água, para as pessoas irem buscar água, ou arranjar um emprego no Estado para um rapaz que tivesse mais algum estudo lá, ou arranjar uma colocação para uma rapariga como criada de servir em Lisboa. Quer dizer, portanto, estes influentes eram alguém que tinha contactos em Lisboa, junto do governo, ou o chefe do governo, ou ministros importantes, ou gente que se dava com os ministros e que também tinha importância, e portanto tinham influência, quer dizer, tinham uma influência em Lisboa que depois lhes dava influência localmente.
Sim.
Isto é, depois de Lisboa também, quando era preciso ganhar eleições naquela aldeia, escrevia-se também ao influente a dizer... Então, vamos ter eleições, veja lá, aí nós precisamos ganhar.
E até porque a democracia
pessoas.
Ainda não era universal, não é? O voto ainda não era universal, o que fazia com que isso fosse mais apertado.
Já era quase, mas não era um voto no século XIX, na segunda metade do século XIX, não temos ainda um sufrágio universal que incluísse as mulheres, mas já temos um sufrágio muito alargado masculino, mais de 70% dos homens já tinham direito de voto.
Uhum.
E, portanto, isto tornava importante estes influentes locais para arrebanharem gente para votarem pelo governo. E é por isso, quando nós hoje em dia vamos estudar estes políticos do século XIX, do século XX, e naqueles casos em que felizmente temos os seus espólios, isto é, o seu arquivo pessoal, a correspondência que tinham, isto é... por vezes antes do telefone, ou antes do telefone estar vulgarizado, portanto, escrevia-se muitas cartas à mão, e vamos ver aqueles pacotes de cartas, e a maior parte dessa carta não é de gente a discutir teorias, nem políticas públicas, nem questões ideológicas, é gente a pedir favores, a meter aquilo que nós hoje chamamos cunhas. Eu lembro-me de ter... estudado o espólio de um ministro de um governo de 1859, e ele tinha reunido toda a sua correspondência enquanto tinha sido ministro numa espécie de pacote grande que tinha fechado e tinha dito correspondência recebida enquanto eu fui ministro. Cento e muitos anos depois, devo ter sido uma das primeiras pessoas a abrir aquilo e ver aquela correspondência. Bem, 95% era gente a pedir-lhe coisas, quer dizer, era pedidos, era literalmente pedidos, era gente a dizer, tenho aqui um rapaz, tem imenso talento, etc., podia dar um grande funcionário público, tenho aqui um rapaz, coitadinho, vai-se casar e agora vai ser chamado para a tropa, veja lá se pode...
E para haver tantos pedidos, quer dizer que muitos deles não ficavam sem resposta, não é? Senão eles extinguir-se-iam
pessoas. As pessoas pediam por alguma razão, não era só para... praticarem caligrafia, quer dizer, e gastarem selos de correio, quer dizer, era porque, obviamente, aquilo tinha resultado. E, portanto, quer dizer, a política na monarquia constitucional do século XIX, na Primeira República, no princípio do século XX, era basicamente isto, quer dizer, quem queria era isto numa sociedade em que quem queria tratar de alguma coisa que envolvesse o Estado, a primeira coisa que tentava... fazer era descobrir alguém que tivesse ligações com políticos importantes para ver se facilitavam as coisas. Quer dizer, às vezes até não era para violação da legalidade, era para obter aquilo que tinham direito por lei, mas ninguém pensava que pura e simplesmente por terem direito por lei, as coisas chegavam. Era preciso olhar o sistema, era preciso, era preciso um conhecimento, ter um conhecimento, e a partir desse conhecimento, isto é, alguém que sabia, que alguém que mandava, esse alguém que mandava, dar alguma atenção, porque senão as coisas, a ideia que havia era que as coisas não funcionavam.
Sim, mas olha lá, mas a vida de quem recebia os pedidos também devia ser um inferno, não é?
Não era nada fácil, quer dizer, e isso vê-se também nos espólios dos políticos. Porque eles às vezes, porque aquilo não há um pedido para cada lugar um pedido. Não, cada lugar, isto é, por exemplo, um emprego no Estado, que se sabia que ia abrir, não tem só um pedido, quer dizer, tem dezenas de pedidos, dezenas de pessoas importantes a pedirem para... E portanto, a situação...
Também é preciso gerir não só os satisfeitos, mas os insatisfeitos.
É a arte, exatamente. Não, é porque quando se satisfazia alguém, deixava-se dezenas de outros insatisfeitos.
Sim.
Portanto, a arte do político era gerir isso, quer dizer, era arranjar a maneira de justificar junto de determinadas pessoas porque é que ele não podia satisfazer esse pedido. Por exemplo, no fim do século XIX, princípio do século XX, era muito frequente os políticos no governo invocarem o rei. O rei não dá, nós até queríamos, mas o rei não, o rei quer mais aquilo, e às vezes o rei não sabia nada, não tinha nada a ver com aquilo, mas era usado constantemente como desculpa.
Eu queria obviamente muito, mas a minha mulher não deixa.
Outras vezes arranjava-se outras coisas, prometia-se, bem, agora não, este não pode ser, mas não me esquecerei de si para uma próxima ocasião. Portanto, isto era a arte de um político, era uma arte complicada, não era nada fácil de resolver. E nós, claro, até agora estive a falar como se fosse empregos do Estado ou favores da administração pública, mas há também outras coisas. Portanto, havia casos de polícia, gente que tinha problemas com a polícia e pedia favores para ver se a polícia os deixava em paz. Processos judiciais também. Havia aí até rumores, uma impressão muito grande de uma corrupção de juízes, quer dizer, que era preciso fazer, dar presentes aos juízes, corromper juízes. Isso era uma coisa, no século XIX, muito... Enfim, já no século XVIII, no século XIX, era uma grande queixa contra a justiça, era a corrupção de juízes. Ou então também nos grandes contratos do Estado com particulares, por exemplo, concessões de obras públicas, concessões de monopólios, como, por exemplo, o contrato do tabaco, já aqui uma vez falámos disso. No século XIX, e aí também as amizades funcionavam, e tanto era assim que na década de 1880 toda a gente em Lisboa sabia que os dois principais partidos então existentes, que eram os partidos que geralmente estavam no governo, um era o Partido Regenerador, o outro era o Partido Progressista, cada um destes partidos, portanto eles revezavam-se no governo, às vezes era um, outras vezes era outro, cada um destes partidos tinha o seu banqueiro. Quer dizer, o Henrique de Bourné era o banqueiro dos regeneradores e o Marquês da Foz era o banqueiro dos progressistas. Isso queria dizer que um destes, quando o seu partido estava no governo, cada um destes banqueiros ficava com os contratos todos, quer dizer, e as empresas que ele organizava ficavam todas com os contratos. Isto dizia-se, mas aqui nós podemos saber alguma coisa. Por exemplo, nós... No fim da década de 1880, em Lisboa, há um grande escândalo, que é o chamado escândalo Herzan, que é era um empresário francês que quis fazer quis ficar com o contrato das obras do Porto de Lisboa. E, portanto, constituiu uma empresa para ficar com as obras do Porto de Lisboa. E correu logo rumores de que ele tinha corrompido, quer dizer, políticos, para ver se ficava com o contrato. Mas isto era o que diz que diz. Mas há um político que morre, e nessa altura também, inesperadamente, e no espólio dele, o que é que se descobre no espólio dele? Uma quantidade enorme de títulos da companhia do Herzan. Isto é, o Herzan tinha andado a distribuir títulos da sua companhia, da sua empresa, por políticos. Eram títulos que valiam pouco naquele momento, mas se ele obtivesse o contrato, passavam a valer muito. E, portanto, aquilo era, de facto, uma forma de corrupção, e aí temos indícios mesmo, enfim, há mesmo indícios de que ali havia mesmo corrupção, e houve mesmo corruptos ali, e aquilo causou um escândalo enorme em Lisboa. Aliás, numa altura em que também há escândalos por toda a Europa, por exemplo, na República Francesa também há um grande escândalo com os títulos do Panamá no princípio da década de 90. É uma época entre a transição dos anos 80 para os anos 90 na Europa de muitos escândalos deste, desta altura. Aliás, é uma época também de, enfim, do que nós hoje chamaríamos movimentos políticos populistas. Aliás, nos Estados Unidos chamavam-se mesmo populistas, quer dizer, chamavam mesmo populistas, que é de gente revoltada depois com, esta, com estes escândalos sucessivos. Agora, isto correspondia, de facto, a uma convicção dos chefes políticos e uma convicção que o Fontes Pereira de Melo, que é o principal líder político em Portugal entre meados do século XIX e a década de 80, está quase sempre no governo, e o Fontes Pereira de Melo diz a um colaborador seu uma coisa, eu agora vou parafrasear, não vou exatamente citá-lo, mas o sentido era este, ele diz, bem, isto politicamente, os atos de governo a favor da sociedade, a favor da coletividade, nunca nos trazem votos absolutamente nenhuns. O que importa aqui são atos, são os favores feitos a indivíduos. Em política, a única coisa que funciona é favores feitos a indivíduos. O resto não, tem, não é politicamente valorizado. Isto era a convicção de alguém que teve 30 e tal anos à frente da política portuguesa que tinha. Bem, certo, e agora
mas
passamos...
É não, então, mas então, agora deixa-me perguntar-te de facto, porque nós começamos com a afirmação de que Salazar não era corrupto, mas... Tendo em conta tudo aquilo que tu disseste até agora, essa afirmação não faz sentido. Parece que então Salazar era um totó que não aproveitava como os outros e que não podia exibir esse seu poder para conquistar quem tinha à sua volta.
Salazar não era pessoalmente corrupto. Isso não quer dizer que no Estado Novo não funcionasse de maneira muito parecida àquela que nós tivemos aqui a descrever em relação aos regimes anteriores. O Estado Novo era uma ditadura e, portanto, podia-se pensar que, por estar apoiado na força, não precisava destas redes de influentes, de amigos e de partidários, como, como precisavam os chefes políticos da, da monarquia constitucional ou da República. Mas não é bem assim. De facto, o Estado Novo é uma ditadura, mas também quer ser aceito na sociedade portuguesa. Quer dizer, não podem ter um polícia atrás de cada pessoa. Portanto, têm de ter amigos e partidários também. E, além disso, também... quer outra coisa, quer que os seus adversários não ocupassem lugares importantes, nem obtivessem vantagens do Estado. Portanto, o Estado Novo, sim, discriminava os inimigos, aliás, portanto, aqueles que se manifestavam contra o governo eram discriminados, aliás, até mesmo quase oficialmente, e favorecia os amigos, para quem eram reservados os empregos, os contratos, essas, essas coisas todas. A cunha no Estado Novo era naturalmente a maneira de obter tudo. E, aliás, os políticos do regime assentavam o seu poder precisamente nisto, isto é, na, na gestão das cunhas, mais do que na repressão, o regime assentava nas cunhas. Quer dizer, de facto, era um tipo de sistema, o Duncan Simpson falou-nos aqui disso quando veio falar da PIDE, era um tipo de sistema de que mais do que suscitar resistência, suscitava clientelismo, portanto, a vontade de aderir e de fazer parte. Portanto, de se tornar um cliente no, no sentido da antiga Roma, isto é, um dependente, alguém que era favorecido, portanto, uma criatura, um amigo, um partidário, para tirar benefícios do sistema. Foi isso, precisamente, que o Duncan Simpson aqui nos descreveu. Mesmo a propósito de um órgão de repressão, como era a polícia política, quer dizer, a tendência das pessoas é para se aproximarem
para fazer queixas,
para fazer queixas e obterem favores, portanto, colocarem-se numa situação de que depois, mais tarde, podem também pedir, pedir favores. E, portanto, isto, e aquilo é, é o exemplo do que se passava ao, à, à escala do sistema. Portanto, o espólio de Salazar, isto é o ser aqui pessoal, os papéis que ele reuniu da governação, ao fim, enfim, de 40 anos de governo, também é composto em uma parte apreciável, aliás, como dos ministros do século XIX e do princípio do século XX, de cartas a pedir favores, e a pedir favor toda a espécie de gente, família, parentes do Salazar, padres, por aí fora, quer dizer, ia pedir toda a espécie de favores. Aliás, há houve um trabalho jornalístico recente sobre isso, do Marco Alves, que é um jornalista da revista Sábado, que publicou em livro esse trabalho, chama-se Salazar Confidencial, foi publicado em 2023, e havia também já outro que também, digamos, tinha a ver com isto, do Pedro Jorge Castro, jornalista do Observador. É um livro de 2009, chama-se Salazar e os Milionários, e que também dá, também dá essa relação. Portanto, no Estado Novo... a propósito, aliás, do livro do Pedro Jorge Castro, no Estado Novo também aparecem, tal como no tempo da Monarquia Constitucional e da Primeira República, alguns grandes empresários nitidamente favorecidos pelo governo. E no caso do Estado Novo as coisas talvez tivessem tornado piores. Porquê? Por causa da lei do condicionamento industrial e das estruturas das organizações corporativas. Uhum. Portanto, que tinham constrangido a atividade certo. Empresarial. Portanto, fecharam os mercados.
Favorecimento transformava-se estrutural, não é?
Sim, não era.
Ilegal.
Não, porque para abrir uma fábrica era preciso não apenas obter uma licença, mas havia um número limitado de fábricas que podiam ser abertas. Portanto, uhum. não, isto não era um mercado livre. Não havia um mercado livre sob o Estado Novo. E, portanto, construiu este sistema, constrói uma camada nova de burocracia que propicia ainda mais o favorecimento. Aliás, uhum. no fim da Segunda Guerra Mundial, portanto, em 1945, há um grande escândalo que atinge mesmo publicamente o regime. Isto é, o escândalo é tão grande que nem a ditadura já não consegue esconder e tem de enfrentar, que é um escândalo precisamente de abusos das organizações corporativas. E, portanto, há um inquérito, uma parte das corporações, destas organizações, para saber o que é que eles andavam a fazer. Porquê? Porque essas organizações corporativas organizavam um bocado a produção e, portanto, iam favorecendo a adega de fulano tal contra a adega do outro, a quinta deste contra a quinta daquele, a fábrica deste contra a fábrica daquele. E, portanto, a discriminação que tinha-se começado a tornar tão óbvia que houve mesmo um inquérito. Isto é, a própria ditadura teve de uhum. aceitar que havia ali, que havia ali o problema. Isto queria dizer, portanto, que no Estado Novo o poder de um governante ia além do próprio Estado e que dizia, ou antes, e além daquilo que dizia diretamente respeito ao Estado, e chegava também às empresas privadas, onde também podia recomendar um protegido para um emprego. Portanto, o ministro não era apenas dar empregos no Estado, era também dar empregos no setor privado. Quer dizer, no setor privado, porque ele tinha influência uhum. sobre esse setor privado. E setor privado, um dos inimigos do regime, a gente que estava na oposição também tinha dificuldades em ser empregada, até porque não, era necessário a grandes empresas ter informações políticas sobre as pessoas e, portanto, eram dadas logo informações políticas negativas e empresas que tinham relações com o Estado não queriam gente que depois uhum. Andasse a arranjar problemas com as autoridades. Portanto, isto é um sistema que a oposição denunciou sempre. Portanto, em conversas de café ou em panfletos clandestinos, portanto, há muitos panfletos a denunciar a corrupção dos organismos corporativos ou determinados ministros, a denunciar o sistema de favorecimento. Portanto, há muitas figuras, há muitos ministros e figuras públicas da ditadura que são acusadas nesta uhum. literatura clandestina de corrupção, mas nunca o próprio Salazar. Isto é, o próprio Salazar nunca é acusado, mas claro, Salazar está no centro deste sistema. Certo. Estas coisas acontecem porque, obviamente, fazem parte do exercício do poder e, portanto, ele também favorece, ele também recomenda, ele também, e ele também é contactado para recomendar e para uhum. Favorecer. Repito, isto não era exatamente novidade, como dissemos, quer dizer, no século XVIII, século XIX, princípio do século XX, sob outros regimes, as coisas funcionavam aqui. O que é que aqui era talvez pior? É que nos regimes anteriores, sobretudo no século XIX, na Monarquia Constitucional e na Primeira República, há uma imprensa que denuncia e discute estas coisas. E há um Parlamento onde há deputados da oposição a acusar os governos destas alegadas ou reais malfeitorias. No Estado Novo não há. Quer dizer, no Estado Novo não há nem deputados da oposição, nem há uma imprensa livre que pudesse discutir tudo isto. Quer dizer, portanto, as coisas pioraram neste sentido. Isto é, o sistema está mais defendido em relação às críticas que lhe podem fazer do exterior.
Mas deixa-me perguntar-te uma coisa sobre Salazar. Tu digas então que Salazar jogou no melhor dos dois mundos, ou seja, por um lado manteve no Estado Novo as estruturas de favorecimento que já vinham de tempos muito antigos, mas ao mesmo tempo, a nível pessoal, conseguiu jogar com uma cartada de seriedade e de anticorrupção que o beneficiou pessoalmente.
Sim, não há suspeitas em relação a ele e não há aproveitamento pessoal uhum. dele. Há até uma lenda, isto é, constava comportamentos dele até assim um bocadinho excessivos em relação ao uso, por exemplo, de bens do Estado, quer dizer, ele queria pagar tudo, quer dizer, se ia para uma residência oficial, queria pagar água e eletricidade, porque achava que o Estado não devia estar a pagar consumos para uso pessoal, e, portanto, havia essas histórias que passavam para fora, e dessa vontade dele manter-se completamente impoluto, fazia parte, de facto, um pouco da aceitação dele como ditador, isto é, portanto, é um ditador que não está a tirar benefícios pessoais, mas depois é um ditador que exerce o poder como se tinha de exercer o poder em Portugal, por um lado, discriminando entre os inimigos e os amigos, quer dizer, isto é, excluindo os inimigos do regime. Portanto, havia essa primeira, digamos, essa primeira divisão, os inimigos do regime não têm direito a nada, os amigos têm direito a quase, enfim, não diria a tudo, mas a quase tudo. E depois, entre os amigos do regime, esta distribuição de favores, que era obviamente feita por ministros, funcionários, mas também era em parte feita também por ele. Isto é, ele também distribuía lugares e, na prática, até quando as coisas eram muito importantes, ele devia funcionar como uma espécie de árbitro em última instância, quer dizer, dizer para onde é que vai então isto, vai para este ou vai para aquele. E, portanto, as pessoas apelavam a ele e ele colaborava nisso como parte do exercício do poder, da maneira como o poder se costumava exercer. Agora, como é que nós podemos julgar isto em termos do impacto que isto tem? Bem, isto tem impactos grandes em termos de injustiças. Muito provavelmente muita gente com mérito não teve o reconhecimento nem os empregos que lhes competiam por não serem amigos, não serem criaturas, não serem partidários nos vários regimes. Desigualdades. Estabelece imediatamente em Portugal uma grande desigualdade, quer dizer, entre aqueles que estão, têm contactos no poder e aqueles que não têm, portanto é logo uma grande desigualdade. Faz parte, aliás, às vezes da ideia de pobreza, não apenas uma pobreza material, do ser pobre, o que é que era um pobre, mas também não ter ligações, não ter contactos. Portanto, um pobre era também alguém que não conhecia ninguém, digamos assim. Porque se conhecesse alguém já estava... Depois, muitas más decisões para o país, quer dizer, decisões que devem ter sido tomadas a favor de propostas que talvez não fossem as melhores, mas era a dos nossos amigos.
Certo.
E, portanto, resultou para a economia, para a educação do país, o pior professor escolhido em lugar do melhor professor, mas o pior professor é que era o amiguinho, quer dizer, e, portanto, arranja o lugar e fica ali a não ensinar, quer dizer... uma geração, portanto, uma geração que pagou por um mau professor que se tinha ali no liceu ou na escola, que era ser o pior, mas que era o amigo, portanto, há isso também. E depois há uma outra coisa, talvez, tão grave como tudo isto, que é uma mentalidade também. Quer dizer, esta mentalidade que está resumida naquele provérbio do quem não tem padrinhos morre moro. Isto é aquela ideia de que, fundamentalmente, em Portugal, uma pessoa não depende só de si próprio. E que a independência e do seu trabalho, a independência, a autonomia pessoal não são grande ideia, quer dizer, não são uma grande ideia. Quer dizer, a melhor ideia para se ingrar, para ser reconhecido, para obter rendimentos, para obter posições, é fazer parte de uma tribo, é servir alguém, quer dizer, é ser amigo, é ser criatura, é ser partidário de alguém. Quer dizer, e essa mentalidade, de facto, não é... provavelmente a melhor de todas, quer dizer, as pessoas o que é que nós temos? Temos uma sociedade em que as pessoas não estão a concorrer entre si saudavelmente através dos seus talentos, através do seu trabalho, através da sua imaginação, através
do seu mérito,
mas estão a tentar concorrer entre si através dos contactos, através das ligações, através das cunhas, através das proteções. E eu acho que não estou a incluir aqui nenhum grau de juízo moral. Estou apenas a dizer que, funcionalmente, quer dizer, uma sociedade onde as pessoas concorrem entre si através do mérito e do trabalho, provavelmente vai ser uma sociedade mais rica e mais próspera.
Do
que uma sociedade onde as pessoas concorrem entre si através das cumplicidades e através das amizades que têm. Quer dizer, como me parece mais ou menos claro, não é?
Certíssimo. Mas, Rui, tu tinhas prometido um final feliz. É isto? Um final feliz que tu tens para apresentar aos teus ouvintes, Rui?
Não, o final feliz é que...
Já foi pior.
Não, quer dizer, hoje podemos discutir isto outra vez, não é? Quer dizer, esse é o final feliz.
Ah,
podemos discutir isto outra vez. Podemos denunciar estas coisas, temos mecanismos de... escrutínio, de identificação, de punição, de castigo destas situações que não havia antes. E isso não devemos subvalorizar. Quer dizer, acho que só quando essas coisas desaparecem é que se percebe a importância que tinham, a importância que têm. E nós temos isso. E, portanto, é também algo muito importante e que distingue e que nos distingue de situações do passado.
Muito bem, muito bem. Acho que sim. Safaste-te bem com este...
Portanto, já ficaram mais animados,
já,
certo?
Já, com este teu último discurso, safaste isto um bocadinho melhor. Bom, nós voltamos com mais história para a semana. Até lá.